Raríssimas e raríssimos bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 12 de abril de 2021, quanto tempo? A gente não se fala quanto tempo, acho que umas 6 mil mortes, mais ou menos, né? A gente pode de repente começar a contar o tempo assim, faz quantas mil mortes que a gente não, né, não se fala. A gente pode também imaginar que o episódio do Radinho de hoje talvez tenha uma duração de aproximadamente 80 mortes. Né? Desculpe, mas é que a gente tem que chamar atenção para essas coisas que são, que deveriam ser gritantes, que deveriam ser chocantes, mas de alguma maneira a gente já se amorteceu, a gente já de alguma maneira assimilou, né? Sobretudo porque tivemos agora recentemente uma história bastante triste de um conhecido cuja mãe faleceu bruscamente. Ele estava distante, o SAMU chegou primeiro, levou a mãe embora, suspeita de Covid. Bom, moral da história, a mãe vai ser cremada sem que ninguém tenha conseguido vê-la, porque se tem suspeita de Covid, para tudo, não tem velório, acabou. Então, simplesmente uma pessoa que desaparece. Isso está acontecendo a cada quantos segundos? 25? A cada 25 segundos alguém está sendo deletado. Né, da história do Brasil, não é nem deletado, é em Windows quando se dá shift delete, que realmente a coisa desaparece sem deixar vestígios. E eu estou um pouco ainda acomodando uma notícia bastante difícil que eu acabei de receber agora de manhã, que o plano de saúde Prevent Senior, que por acaso é o plano que meu pai tem, que minha madrasta tinha também, denúncias, é uma reportagem da Globo News, bastante boa, ou do G1, tenho certeza, G1 ou Globo News, agora me fiquei em dúvida, está no G1, eu vou dar o link para vocês, em que a Prevent Senior, que é um plano de saúde justamente para pessoas de mais idade, que inclusive há algum tempo atrás era um plano bastante atraente, porque os preços eram bons, os hospitais eram interessantes, para quem tem parentes um pouco mais idosos, a questão do plano de saúde pode ser dramática, porque os custos sobem muito. E essa Prevent Senior parecia ter aí um pacote bastante interessante. Pois bem, o que a reportagem denuncia é que os médicos esse plano de saúde, né, Prevent Senior, estava orientando, para não dizer forçando os médicos a empurrar o kit COVID a recomendar, a usar medicamentos completamente descabidos, de cloroquina, ivermectina, tem uns remédios ali que são contra câncer, remédios que provocam hepatite fulminante, e o plano de saúde cobrando isso dos médicos, cobrando de verdade, e inclusive relatos de que médicos diagnosticados com Covid, forçados a continuar trabalhando e atendendo mesmo com Covid. Espero que essa história realmente seja investigada, que é difícil de entender por que, que um plano de saúde toma uma atitude dessas. E eu me recordo, papai testou positivo, ele estava se sentindo mal, a gente levou num pronto-socorro do plano, do próprio Prevent Senior, e lá um dos médicos perguntou, olha, ele está notoriamente, né, ali numa situação desconfortável, olha, o senhor quer que eu recomende o kit COVID, cloroquina? Eu falei, não, pelo amor de Deus, não sou bolsonarista, não sou louco, tal. Eu falei, ufa, tá bom, tal, mas é que a gente tem que recomendar. Eu estranhei essa história, papai não tomou isso, ele se curou, tá super bem. Minha madrasta faleceu, mas ele não teve nenhum tipo de sequela, está tranquilo, mas que eu saiba, depois o plano ligou para fazer um acompanhamento e a atendente ficou bastante inconformada, vamos dizer assim, com o fato que papai não tinha sido tratado com o kit COVID. Então, isso é de uma perversidade. Você tem um presidente que fica levantando essa bola e nada acontece, já é uma coisa surreal, parece de algum romance ou de algum livro distópico. Mas quando você vê isso traduzido como prática de um determinado plano de saúde, forçando os médicos a tomarem atitudes, cobrando deles que eles usem medicamentos. Isso é de uma perversidade, isso é genocídio. Eu não consigo imaginar uma outra palavra para isso. Se vocês tiverem, eu sei que a Shoah, o Holocausto, é outro patamar. Aí sim é um genocídio que a gente jamais pode esquecer. Semana passada, se não me engano, foi o Dia da Memória do Holocausto. Teve o Dia da Memória do Holocausto, mas o que está acontecendo, se isso não é genocídio, a gente precisa inventar um nome, porque é de uma perversidade absolutamente surreal. Mas vamos lá. Bom, como qualquer fim de semana, eu acabo chegando aqui na segunda com, né, um cesto de notícias para compartilhar com vocês. Às vezes eu não sei nem por onde começa. Então eu vou começar meio por associação de ideias. Aliás, a primeira coisa, vamos lá. No final da sexta-feira, às 5 horas da tarde, eu realizei mais um Papo Raríssimo. Papo Raríssimo é uma ideia, sei lá, destrambelhada, sem pé nem cabeça, que eu tive de usar um dos recursos do Telegram, que é o Voice Chat. O Voice Chat do Telegram é muito similar, aparentemente, ao Clubhouse, que é aquele aplicativo só para as pessoas magníficas que têm iPhone, que aparentemente é menos de 10% da população brasileira. Como eu gosto de ser um pouco mais inclusivo, eu falei, não, vamos fazer alguma coisa que as pessoas tenham mais acesso. E eu criei esse Voice Chat. Por enquanto, poucos raríssimos aparecem ao vivo, né, 5, 6 no máximo, 7 às vezes. Mas o que foi legal dessa sexta-feira é que eu consegui cumprir uma promessa. Eu tinha prometido que eu traria uma personagem interessantíssima, divertidíssima para conversar com a gente, e eu consegui. Quem eu trouxe foi Mariângela Ribeiro, que é uma profissional que a vida inteira trabalhando com conteúdo. Ela tem uma empresa chamada Contenuti, que é conteúdo em italiano, mas ela tem uma história muito ligada ao rádio. Ela trabalhou no sistema de rádio, o Sistema Globo de Rádios, ou Central Globo de Rádios, acho que é Sistema. Sistema Globo de Rádios. Então, a vida inteira ela trabalhou com rádio, e ela fez ali um depoimento de uma hora praticamente para todos nós, de um monte de histórias de bastidor do rádio, da conexão que a gente tem com a voz, né, com as histórias. Foi divertidíssimo. Para quem não pôde acompanhar ao vivo, isso foi gravado, isso foi colocado como mais um episódio do Radinho de Pilha. Então você deve ter recebido, não sei como você consome o Radinho, mas se aparecer um episódio aí com um áudio um pouco diferente. Na verdade, o áudio do Telegram, infelizmente, é sacrificado. Eles devem comprimir demais para facilitar a transmissão. Mas a conversa foi muito divertida. Então, vocês estão convidados na próxima sexta-feira, se tudo der certo. Sexta-feira, 5 horas da tarde, fazer mais um Papo Raríssimo. Qual vai ser a pauta? Eu não sei. Se eu vou conseguir algum convidado, também não sei. Mas acaba sendo interessante, muitas vezes, para a gente conhecer alguns dos raríssimos. Foi assim que a gente conheceu o trabalho de uma vida inteira aí do Edu Mancebo, que acabou sendo tão empolgante a história dele com autistas. Ele usa a tecnologia, as plataformas, justamente para promover a inclusão social dos autistas. A gente acabou gravando depois um episódio para aquela minha série Nanica, né, de nicho, chamada Vamos Falar Sobre Impacto. E esse vídeo está tendo mais views, mais visualizações do que eu poderia sonhar. Muito bom. A gente imagina estar ajudando pessoas que de repente têm filhos ou parentes autistas e que estão longe, né, dos grandes centros. De repente o vídeo abre algum caminho ou ajuda a vida de quem está numa situação de desamparo. Então, muito legal. Vamos lá. Mas voltando, sexta-feira também foi o dia do Science Friday. Claro, é um programa de rádio americano que virou um podcast que eu adoro. O apresentador é um cara chamado Ira Flero, ele é maravilhoso. E o que é bom, como é um programa muito tradicional nos Estados Unidos, ele tem acesso a Deus e o mundo. Então, qualquer coisa que esteja acontecendo no campo da ciência, ele consegue falar com o diretamente envolvido. Mas o episódio de sexta tinha uma longa conversa com vários personagens ali, com várias pessoas, sobre um tema que está ligado ao começo desse episódio aqui, que é a questão do Covid. O que eles estão percebendo é que, além de provocar mortes, vamos nos lembrar, né, nos Estados Unidos já passam mais de 500 mil mortes, o Brasil está num caminho parecido, mas o que acontece é que uma porcentagem razoável, e aí vamos botar aí 30, 40%, não lembro o número muito bem, dos pacientes de Covid que sobrevivem, eles acabam tendo sintomas que se prolongam por muito tempo, ou por um tempo indeterminado. Em inglês, eles estão chamando de long haulers, como se fossem os maratonistas aí, os fundistas do COVID, porque simplesmente os sintomas não passam. E é muito interessante porque, que sintomas são esses, né? Os sintomas variam muito, e o que é legal você perceber a transparência dos médicos. Gente, é o seguinte, a gente não sabe por quê, a gente não consegue entender por que algumas pessoas têm esses sintomas, outras pessoas não têm. Eles estão tentando entender, inclusive, os mecanismos que provocam esses sintomas. O que eles conseguem nesse momento é tentar criar tratamentos, terapias para tentar minimizar ou reverter um pouco desse estrago. Então, que estrago? Vamos lá. Pessoas que, aliás, eles abriram o telefone, pessoas telefonaram e narraram os seus sintomas. Alguns sintomas são muito ruins, dores musculares para o resto da vida. Outros sintomas são confusão mental, a pessoa sente a mente enevoada o tempo todo e não sabe o que faz com isso. Uma das pacientes ligou e falou: olha, é o seguinte, eu a vida inteira eu costumo ir fazer os meus compromissos na mesma região, agora depois do COVID aconteceu alguma coisa com essa parte da minha memória que toda vez que eu vou para onde eu costumo ir é como se eu estivesse indo pela primeira vez. Ela começou a perder a memória e também a orientação. Uau! Os sintomas são estranhíssimos, sem comentar o risco muito maior de alguns tipos de problemas como derrames, né, isquemias, uma série de problemas, é uma árvore de Natal de problemas estranhos. E é muito curioso, os médicos falam: cara, a gente não entende ainda como é que o que está acontecendo, se de repente o vírus, mesmo a pessoa tendo se curado, se o vírus continua escondido em algum lugar, se ele promoveu alguma reação autoimune. Mas vale a pena ouvir, sobretudo porque certamente muitos de nós aqui têm parentes ou têm conhecidos ou também são ex-pacientes de COVID. Vale a pena ficar atento, porque de repente algum sintoma esquisito pode ser justamente um sintoma tardio e prolongado, inclusive, do COVID. Pessoas ali, realmente, você percebe que a pessoa está transtornada, é de cortar o coração, né? Porque você não conseguir se reconhecer mais como você mesmo, porque sua mente não funciona direito, ou porque você está muito cansado, ou porque você tem dores musculares esquisitas. Pois bem, o que esses médicos nos Estados Unidos contam é que essas terapias de recuperação estão conseguindo reverter 40% dos sintomas até agora, né? E tem gente ali que está fazendo tratamento há 3 meses, 4 meses, 1 ano de tratamento. Então imagina o peso que isso vai ser nos planos de saúde, nos sistemas de saúde. Então não é só uma questão de UTI, respirador, oxigênio, é que imagina dos milhões e milhões de casos que a gente tem no Brasil, o quanto que isso vai sobrecarregar o sistema de saúde. O que dá inveja é que, na verdade, o governo americano está criando ali uma iniciativa nacional, né, para lidar com isso, para coordenar o acompanhamento. É parecido com aqui, né? Parecido com aqui, né? Só que hashtag, infelizmente, só que não. O que mais que a gente tem para comentar com vocês? Esse final de semana eu acabei me esbaldando num podcast que eu descobri recentemente, que é um podcast da BBC, surprise, surprise, surpresa, eu estou sempre vendo coisas da BBC, eu sei, mas é um podcast chamado You Are Dead to Me, Você Está Morto para Mim. Esse título um pouco provocativo, é um podcast sobre história, mas é história para quem nunca se interessou por história, porque a fórmula é muito curiosa. Eles trazem um historiador, e normalmente um cara top, um cara realmente muito bom. De novo, a BBC tem acesso a todo mundo. E aí, para fazer um contraponto, eles trazem... O próprio apresentador é um historiador, aliás, né? Faz diferença. É um historiador divertido. E para fazer um contraponto ali com a historiadora, o historiador convidado, eles trazem um comediante ou uma comediante que, para fazer um contraponto, para a coisa ficar divertida, tem umas dinâmicas e tal. Então, eu me diverti imensamente. Eu acabei ouvindo uns 3 episódios, né? Eu estava tranquilo ontem. E Vamos começar por um deles, que eu acho que... Eu não vou, acho que, comentar de todos, eu vou guardar alguns para depois, mas vamos começar pelas pirâmides, né? A gente comentou aqui recentemente daquele desfile que teve lá no Cairo com as múmias, um museu, agora o novo faraó egípcio, que é o Sisi, né? Tentando resgatar as glórias. Falei também de uma cidade nova que o Zawi Hawass acabou descobrindo perto de Luxor. Então o Egito está meio em pauta. Então por que não ressuscitar esse episódio, que é um pouco antiguinho já, sobre as pirâmides? Pois bem, a primeira questão é: pirâmides não foram feitas por alienígenas. Essa é a primeira questão. Não. Não. Mas outra coisa que é interessante, que o podcast explora bastante, é outro mito de que as pirâmides teriam sido construídas por escravos, né? Chibata, chicote, né? Os caras ali sofrendo. Não, não foi nada disso que aconteceu. Tem inúmeras evidências, inclusive já acharam ali ruínas das oficinas, já acharam textos. Não, aquilo, os egípcios participaram, né, não é que eram exatamente assalariados, mas enquanto o cara estava colaborando na construção da pirâmide, pô, o cara comia do bom e do melhor, ele era super bem alimentado, é como se ele fizesse ali um programa de crossfit, né? O cara chega um magrelo e sai um colosso, né, bem alimentado, bem servido, bem tratado. E tem um aspecto curioso da sociedade egípcia, que é o seguinte: o Nilo é a fonte de toda a riqueza ali do Egito. Aqui a região é miserável, mas ali na beira do Nilo, nas margens do Nilo, toda vez que o Nilo enche e depois baixa, quando ele baixa, a margem toda foi fertilizada com tudo que o Nilo traz. Certo? Certo. Então, periodicamente, o Nilo, vum, ele sobe, inunda tudo, baixa, ele fertiliza, ele aduba. Então as margens do rio Nilo são super férteis, sempre foram super férteis. Isso vai aparecer mais para frente numa outra história que eu vou contar aqui. Então, o que acontece é que você tem que respeitar o ciclo do Nilo, só que tem um período do ano em que, se o Nilo sobe, ele fica cheio e você não tem nada para fazer, você tem que esperar o bicho baixar. Então, quando ninguém tinha nada para fazer, porque o Nilo estava cheio, os caras do faraó ali passavam de barco e falavam: seguinte, quer passar um tempo lá ajudando a gente na pirâmide? Então vamos lá que você vai ser super bem tratado. Tal. Pô, que belíssima proposta, o cara não tinha nada para fazer e vai ser bem tratado, vamos lá. Então os caras eram voluntários. O que mais que tem de interessante aqui? As pirâmides nascem, elas não surgem do nada, tem todo um processo bastante bem documentado e bastante visível, inclusive, da evolução das pirâmides, né? Você começa com túmulos, os túmulos começam a fazer montinhos em cima do túmulo, os montinhos vão crescendo, eles vão virando o que é chamado depois de mastaba, que são umas construções, ainda não são pirâmides, mas são construções em degraus, né? São vários degraus subindo assim, e aí com o tempo surge um personagem chamado Imhotep, que é o patrono de todos os arquitetos, acho que é o primeiro grande arquiteto da história que a gente conhece, o Imhotep, aliás, se vocês forem um dia para o Egito e visitarem as coisas todas, vocês vão visitar ali coisas que o Imhotep inovou e mostrou, é extremamente interessante. Pois bem, esse cara que era um gênio, ele vem com a ideia de fazer, ok, vamos, em vez de fazer essa coisa empilhadinha que parece aqui, nem sei o que, que parece isso, vamos fazer uma coisa mais, né, bacaninha, né, mais tudo retinho, quadradinho, pirâmides, blá blá blá. E a ideia da pirâmide, como a gente imagina, que são aquelas pirâmides ali de Giza, perto do Cairo, numa região, aliás, horrível da cidade, você fica imaginando que você vai ter alguma experiência exótica do Oriente. Não, você vai chegar numa região da periferia do Cairo, que é o caos, em volta da pirâmide é o caos, você tem que fazer um tremendo esforço para abstrair o caos, o McDonald's, a confusão, o trânsito, a poluição, motocicleta. Bom, não é a coisa mais simples você abstrair. Mas, pois bem, as pirâmides estão lá. Algumas coisas que eu não sabia, eu já tinha mais ou menos visto essa história, que, na verdade, as pirâmides, a gente olha hoje, elas são uma pilha de pedra, 2 milhões e 300 mil pedaços de pedra, mais ou menos isso, que foram trazidos, né, com algum esforço, digamos, né, pelo rio, etc. e tal. Isso está bem documentado. Mas o que acontece é que originalmente as faces das pirâmides elas eram lisas, elas eram cobertas com pedra, calcário mesmo, né? Dali, sei lá, calcário, arenito, sei lá, que diabo que pedra que é aquela. E aí, só que eles deixavam ela muito lisa, eles poliam o máximo possível, né? Eles deixavam bastante esmerilhado aquilo, e aquilo ficava muito branco. Então as pirâmides que a gente vê hoje, né, feitas de pedrinhas e tal, na verdade as faces eram lisas e muito, muito, muito brancas. Aquilo debaixo do sol egípcio devia ser doloroso de se observar. Certo, certo. E aí tem sempre aquela questão, o que, que tem dentro das pirâmides, e aí tem uma questão que eu não sabia, eu não entrei dentro da pirâmide maior lá de Quéops, porque eu tinha, cara, eu não estava muito afim de entrar em nenhum lugar estreito, eu não, essa coisa meio claustrofóbica não é muito do meu feitio. Eu falei, não vou ficar passando por uma escadinha minúscula, um corredor minúsculo. Eu já fiz isso 500 mil vezes e não é muito agradável. Mas eu perdi a chance de ver lá onde estava o sarcófago, certo? E eu tinha visto depois imagens dessa sala onde estava o sarcófago e eu fiquei meio decepcionado porque sempre que você imagina um túmulo egípcio, você imagina hieróglifos coloridíssimos na parede. Se você vai no Vale dos Reis, você consegue visitar. Cara, é um festival aquilo, é lindo, tá tudo, as paredes estão cobertas. Tal. Pois bem, na pirâmide não. Na pirâmide não. As paredes são nuas. Você tem ali um sarcófago de pedra, dentro devia ter a múmia, etc e tal, mas, bom, cadê as pinturas nas paredes? Na verdade, as pinturas nas paredes são posteriores, as pirâmides são muito antigas. Essas pirâmides são tão antigas que para quando veio a Cleópatra, aquelas pirâmides já tinham quase 2000 anos. Então, assim, para Cleópatra, a pirâmide já era história antiga, entendeu? Porque realmente é muito antigo. Então, essa questão de você pintar e decorar todos os túmulos é uma questão posterior, que é muito interessante. Bom, mas esse é um episódio super divertido, eu adorei, aprendi a beça, a gente descobre, aliás, tem até, vou conectar isso com um post no Twitter de um canal de arqueologia que eu sigo, que ele mostra um artefato que é absolutamente, eu acho pelo menos assim, enternecedor, vamos chamar assim. O que acontece? Se você fosse um egípcio, né, sei lá, com um pouco mais de condições, ou tivesse ali uma vocação um pouco mais, fosse um CDF, talvez você fosse aprender a escrever, né? Você fosse ali eventualmente virar um escriba e tal. E isso você começava a ser alfabetizado naquele alfabeto de louco quando você era criança. Então, o que eles resgataram nesse artefato é uma tabuinha com alguns caracteres egípcios meio feitos, meio mal feitinhos, e do lado a correção em vermelho do professor. Ou seja, aquilo devia ser uma lição de casa de um garoto ou de uma garota egípcios, veja que interessante, com a correção do professor. Era como se fosse uma cartilha, o cara estava aprendendo as primeiras letras. Imagina, isso deve ter 2, 3, 4 mil anos, aí você imagina o garotinho ali tirando nota 7,5, porque, sei lá, ele, em vez de botar uma águia, ele botou um urubu, sei lá. Eu achei muito, muito, muito divertido. O que mais que tem para comentar com vocês? Agora que eu falei de menino ou menina, vou fazer aqui uma livre associação, uma notícia do MIT, do Technology Review, denunciando Facebook. Facebook, vocês sabem que eu considero a coisa mais tóxica e mais perversa que aconteceu com o digital. Aliás, ontem mesmo eu acabei revendo, numa videoconferência, colegas de faculdade. Eu me formei em comunicação e eu vi alguns colegas que eu não via, sei lá, 25 anos, há muito tempo. Né, muito divertido, muito legal, mas toca eu a contar um pouco da minha história, que né, é um pouco diferente, porque eu saí da área de televisão e fui, né, e toca explicar que simplesmente no meio do caminho as coisas azedaram, porque surgiu o Facebook e isso foi simplesmente um meteoro que matou. Não é nem que é engraçado, né, porque a gente teve um meteoro que matou os dinossauros e permitiu o crescimento, de, né, o progresso da nossa, dos mamíferos, das grandes florestas, etc. e tal. Na verdade, o Facebook é um meteoro ao contrário. né, porque ele matou a exuberância e ele fez com que prosperassem os grandes dinossauros gigantescos, que é Google, Facebook, Amazon e tal. Mas o que acontece? Uma notícia sobre o Facebook discriminando mulheres. O que os pesquisadores fizeram? Seguinte, hoje nos Estados Unidos é proibido você fazer alguns tipos de anúncio discriminando por questões demográficas. Por exemplo, se é uma oferta de crédito, se é uma oferta de emprego, se é uma oferta de moradia, você não pode discriminar conforme a demografia. Simplesmente não pode. Então o Facebook, depois de muito, né, muito apanhou, porque o Facebook tem aquela coisa, você vai criar uma campanha, quem quer ver essa campanha? Você escolhe isso, aquilo, deprimido, desempregado, né, você vai escolhendo ali, e o que acontece é que a lei, né, o Congresso caiu matando e falou, olha, você não pode discriminar. Mas o que acontece é que esses pesquisadores criaram anúncios de empregos, e não discriminaram por demografia e resolveram acompanhar o desempenho dos anúncios. O que eles perceberam, mesmo sem eles colocarem ali, olha, só mostra isso para homem, ou não mostra isso para mulher, ou não mostra isso, sei lá, para pobre, seja lá o que for, o algoritmo do Facebook, que é uma caixa preta, completamente impenetrável, misterioso, o algoritmo sozinho discriminou. Então, o algoritmo está deixando de oferecer vagas para mulheres porque elas são mulheres. Como é que isso está funcionando? Ninguém sabe direito, mas o experimento está aí, vou dar o link para vocês verem. O Facebook, obviamente, né, tira a bunda, cola a bunda na parede e fala, não, veja bem, estamos sempre melhorando, estamos... Bom, mas a questão é que ele continua discriminando. Esse é um dos grandes receios meus aqui, sempre foi, sempre comentei com vocês, da inteligência artificial quando ela tem dentro dela algum tipo de perversidade, algum tipo de viés, algum tipo de injustiça que a gente não percebe, está ali embutido, a gente não vê. Aí a gente solta essa inteligência artificial no mundo e aí ela sai promovendo desigualdade, maldade numa escala bíblica, né? Falando em desigualdade, tem uma notícia extremamente interessante aqui na BBC, sobre a Califórnia. A Califórnia, se a Califórnia fosse um país, ela seria a quinta economia do mundo. Por quê? Porque é óbvio, essas empresas estão todas lá. Então a Califórnia é um sucesso, imagina, ela produz 2/3 das frutas dos Estados Unidos, ela tem a maior quantidade de bilionários dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo é o estado com a maior desigualdade, com a maior pobreza, dentro dos Estados Unidos. Então, olha aí, está demonstrado que realmente, né, é toda essa inovação disruptiva, vamos chamar assim, o que acabou promovendo foi uma concentração brutal de renda e um desamparo sistêmico de quem não, por acaso, né, quem não teve a sorte de trabalhar no Google, ou trabalhar no Facebook, ou trabalhar seja lá onde for, né, Twitter. Tá aí, a Califórnia é o exemplo. A gente quer ser a Califórnia? Aliás, uma coisa interessantíssima, acho que outro dia eu comentei isso no Twitter, brasileiros babam ovo pelo Vale do Silício, é uma coisa de louco, eles ficam completamente ensandecidos, eu já vi inúmeros tours, você pode fazer turismo de empreendedorismo no Vale do Silício, vai lá um monte de candidato a empreendedor, passear pelo Vale do Silício, aí você vai entrar lá no saguão do Facebook, vai visitar o prédio, você fica ali que nem um babão, né, um mendigo ali babando ovo para aquela coisa toda, e volta para cá maravilhado, achando que aquilo deve ser o futuro. Hashtag só que não. Só que não, porque São Francisco é uma cidade onde o aluguel é absolutamente surreal, onde você realmente é um eleito, você é um absoluto privilegiado se você consegue pagar o aluguel, expulsou os moradores tradicionais de lá. Então, quando a gente fica sonhando aí com o futuro, as maravilhas, o Vale do Silício, o Palo Alto, etc. e tal, não. Isso não promoveu uma vida melhor para muita gente, o que eu acho que é um bom parâmetro sempre, né? Aliás, falando uma coisa extremamente interessante aqui, eu estou sempre comentando com vocês de museus que de repente têm bons canais de YouTube, ou que têm uma boa presença online. O Metropolitan, tá aqui, My Modern Met, ele tem um canal muito interessante que traz uma história Genial. Eu gostei muito. Eu acabei mandando isso para um amigo meu fotógrafo. É o seguinte, é um rapazinho fotógrafo que está viajando pelo mundo e registrando as coisas todas. Ele foi parar no... Aonde que é aqui? No Afeganistão, que é muito longe. Certo, certo. No Afeganistão, ele encontrou um senhorzinho que é um fotógrafo lambi-lambi. Eu não sei se vocês têm a menor referência do que é um fotógrafo lambi-lambi. Eu era criança, eu cresci no centro da cidade de São Paulo, e no centro, ali na Praça da República e tal, você tinha uns fotógrafos que tinham umas máquinas fotográficas que eram um caixotão gigante, um caixote imenso, sei lá, meio metro, por, sei lá, uma caixa enorme, né, com uma lentezinha na frente, um tripé. Eles ficavam ali com um tripé, com aquela câmera enorme, eles tinham um paninho, eles colocavam o paninho por cima da cabeça e as pessoas tiravam foto no lambi-lambi. Por que que chama lambi-lambi? Eu não tenho certeza, algum raríssimo deve saber, tenho certeza que daqui a pouco alguém vai me mandar uma mensagem pelo Twitter, pelo Messenger. Mas, pois bem, esse cara que tem uma câmera lambi-lambi talvez seja o último lambi-lambi do Afeganistão. E o que é interessante é que esse rapaz, ele posa, ele é fotografado por esse senhorzinho, ele entrevista esse senhorzinho e ele mostra, inclusive, o que eu não tinha ideia, essa câmera desse fotógrafo afegão, ela é toda de madeira, parece, nem sei o que parece aquilo, cara, é a coisa mais improvisada do mundo. Mas o que é interessante é que ela é uma câmera que é como se fosse uma Polaroid, que muitos de vocês também não devem lembrar o que é. Polaroid era uma câmera revolucionária que você tirava a foto e logo depois que você tirava a foto, fazia bzzz, saía um envelopinho em que você tinha que esperar um minuto, depois de um minuto você abria o envelopinho, sua foto estava revelada. A Polaroid foi uma revolução, porque a foto ficava pronta na hora. Porque normalmente o que você tinha que fazer, você colocava um filme na máquina, clicava, viajava, etc. e tal, voltava com vários filmes, aí você mandava revelar. E aí você mandava revelar, demorava alguns dias, você ia lá buscar as suas fotografias, torcendo para que elas estivessem boas, porque você não tinha ideia. A minha primeira viagem, quando eu morei na Alemanha, foi isso. Eu tirei foto pra caramba. E aí, depois que você terminou a viagem, que você vai ver se as fotos, né, prestam, basicamente. Pois bem, essa câmera lambi-lambi desse fotógrafo afegão, ela é um caixotão. Você abre o caixotão. O que é mais interessante é que dentro do caixotão estão os banhos químicos necessários para revelar o filme. Ou seja, a câmera não só tira a foto, mas de uma maneira muito tosca, porque o foco é uma tábua de madeira que vai para frente e para trás, cara, é uma coisa completamente pré-histórica, mas o cara consegue, sem olhar, ele enfia a mão, depois que ele expôs o negativo, né, ele olhou ali e tal, expôs, tirou, blá, 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 ele pega o negativo, sem olhar, ele passa pelos banhos químicos que estão dentro do caixote e ele revela o negativo ali. Aí ele te dá um negativo e você pega o negativo e manda imprimir em algum lugar. Manda, né, manda fazer um positivo em algum lugar. Sensacional. Esse cara está há 60 e tantos anos fazendo isso, viveu disso a vida toda. E o que é mais bacana disso, eu falei, cara, eu quero ver a fotografia que ele fez do rapaz. Ficou ótima, ficou muito boa. A luz está ótima, o enquadramento está ótimo. A gente fica hoje com essas câmeras digitais cheias de filtro e tal, e o cara tirando foto com uma câmera de madeira completamente pré-histórica, que faz os banhos químicos ali, e ele faz sem olhar, ele faz pelo tato. Completamente insano. E aí vou conectar isso com uma história completamente, sei lá, menor, mas o Google percebeu que eu gosto de fotografia. Eu carrego sempre uma câmera comigo. Faz quantos anos isso? Nem lembro, 30, 40, nem sei quantos anos eu carrego uma, sempre, todo dia. A minha bolsa, eu ando de bolsa porque dentro da minha bolsa tem uma câmera. Que câmera? Já foram inúmeras, câmera com película, depois câmera digital, mas eu sempre carreguei uma câmera, né? E aí o que acontece é que eu tenho alguns princípios. Eu não gosto de eu não fotografo pessoas desconhecidas, né? Eu não vou fotografar um desconhecido porque a imagem é dela, é um pudor que eu tenho. Por que que eu vou, né, fotografar alguém que não concordou com isso? E meu segundo princípio é que eu não retoco as imagens. Eu não vou ficar acertando nível, cor, contraste, foco. A única coisa que eu faço eventualmente acertar o cropar, né? Acertar o enquadramento, que às vezes está torto. Mas tirando isso, eu não faço nada. Né? É um purismo. Então, se está ruim, fica ruim. Se está bom, ficou bom. Então, nada ali é retocado. Ficou escuro, ficou escuro. Ficou claro, ficou claro. É um princípio meu porque eu gosto de deixar os meus erros visíveis. Eu não gosto de me photoshopar. É por isso, inclusive, que o radinho de pilha e tudo que eu faço é assim. Acabou de gravar, vai do jeito que está. Eu não vou ficar me auto-melhorando com filtros, nem com cortes, nem com nada. Certo? É uma questão de princípio, é meio bizarro, mas ok. É a minha revolta pessoal contra o mundo photoshopado, tá bom? É o mundo do auto-engano. Pois bem, eu descobri hoje que essa minha postura é chamada de straight photography. Eu falei straight no sentido de heterossexual, né? Podia ser, não, straight porque é simplesmente a foto como ela é. Né? E isso, na verdade, eles acham que está morrendo. O que não me surpreende, não é exatamente uma coisa que esse diagnóstico relacionado a tudo que eu faço, eu já acomodei um pouco essa história. Tem aqui na New Yorker, e já que eu estava falando de história, uma chamada, um artigo sobre uma série da HBO que vai se chamar Extermine Todos os Brutos. Eu não me lembrava, mas essa história do Extermine Todos os Brutos é uma frase de um livro que me marcou muito, que é O Coração das Trevas, Heart of Darkness, do Joseph Conrad, que é um livro absolutamente indispensável. O Joseph Conrad, ele escreve sobre... A história inspirou aquele filme Apocalipse Now, que eu não sei se vocês viram. O Apocalipse Now é um militar americano que está, sei lá onde, no Vietnã, e ele surta e cria ali como se fosse um culto, né? Mas o Coração das Trevas, a história original, é no Congo belga. Vamos lembrar que a Bélgica hoje, que só faz, sei lá, chocolate e cerveja, teve um império na África sanguinário, horroroso. A Bélgica tem um passado colonialista medonho, né? Então o Congo belga, imagina que o rei da Bélgica queria ter alguma, bom, sei lá. Mas então, o Congo belga, um horror, o livro trata justamente disso, porque um oficial ali do governo, que era o coronel Kurtz, ele é enviado para lá para, sei lá, botar ordem na história, e esse cara acaba saindo fora de controle, ele acaba provocando ali um genocídio, né? Então é uma história bastante intensa, bastante forte, porque o personagem principal, ele vai até lá, se enfia no meio do Congo para tentar encontrar o cara. Imagina, o cara tinha promovido uma matança sem fim. Então, o que esse documentário da HBO, inspirado nessa frase do livro, frase, aliás, que eu não conhecia, que eu não me lembrava, é um documentário sobre as origens da supremacia branca. E o cara tenta mostrar como a supremacia branca não é um fenômeno moderno, não é uma bizarrice, não é uma aberração. Ele vem crescendo desde o tempo das cruzadas, por que não? Né? Na hora que a Europa, né, sei lá, a Europa branca resolve retomar Jerusalém dos mouros, né? Então a cruzada já é aquela coisa do branco europeu que vai tirar a cidade, como é que chama? Cidade, bom, Jerusalém, não é Cidade Santa, tem outro nome isso. A Terra Santa dos infiéis, dos mouros, das pessoas de pele escura, não é? E aí ele vai traçando, provavelmente, aqui uma linha contínua que vem com esse discurso de superioridade branca, porque que acaba sendo reforçado pelo colonialismo, depois, aí vai embora, desde a eugenia americana, o antissemitismo, o holocausto, etc. Deve ser uma série bastante forte, eu quero assistir. E aí é interessante, eu estava comentando daquele podcast de história, né, do Your Dad to Me, e um dos episódios que eu fiz questão de ouvir ontem foi sobre Saladin. Quem é o Saladin? Não, Saladin não é nenhum restaurante vegetariano no centro da cidade, ele não é primo do Aladdin. Saladin é um personagem que, dependendo do que lugar do mundo você está, ele é um herói. O que acontece é o seguinte, eu conhecia pouco a respeito do Saladin. Quando os cruzados, né, quando a Europa manda a primeira cruzada no século XI, lá os caras ficam anos e anos até chegar em Jerusalém. Quando eles chegam em Jerusalém para libertar Jerusalém, o que eles promovem é um absoluto massacre, é uma chacina, é uma matança. Aliás, eu recomendo um livro interessantíssimo chamado A Cruzada Vista pelos Árabes, porque a gente sempre vê as cruzadas vista do ponto de vista dos cruzados, claro, não é? Os infiéis, os mouros, etc. e tal, os hereges. Mas agora, quando você vê pelos árabes, você percebe o choque, porque naquela época, toda aquela região ali do Oriente Médio estava muito mais avançada, muito mais sofisticada, muito mais rica, muito mais interessante, intelectualizada do que a Europa, que era um atraso desgraçado. Então imagina, você está lá feliz da vida em Jerusalém, né, muçulmanos convivendo com judeus, tudo tranquilo, e aí de repente chega um bando de gente louca, né, inclusive com insinuações ali de canibalismo, os caras jogaram cadáveres por cima da muralha, para promover doença. Cara, o relato dos árabes é medonho, mas eu estou falando isso de memória porque eu li isso faz uns 15 anos. Tudo bem, é só um livro. Mas o que é interessante, Saladim, Jerusalém é retomada pelos cristãos. O que acontece é que o Saladim, ele acaba, é um personagem que já vinha de uma família com uma tradição guerreira bastante interessante. Eu não sabia, mas curdos, esses que volta e meia estão envolvidos aí na repressão do governo turco, né? Os curdos são excelentes cavaleiros, são excelentes guerreiros a cavalo. O próprio Saladim cresceu, a vida inteira ele acordava de manhã cedo para jogar uma variedade local de polo, ou seja, o cara está sempre ali no cavalo, com o time, cavalo, pega, corre, pá, pá, pá. O que acontece, o Saladim, ele acaba sendo escolhido para liderar uma, né, o que a gente faz com relação a esses invasores. Eu sei que o Saladim consegue expulsar os cristãos de Jerusalém. E tem uma questão muito interessante, o Saladim foi para a história, tem muito mito, como qualquer coisa aqui, né, essas figuras históricas, tem muita mistificação. Com o mito daquele cara que é o cara cordial, que é aquele guerreiro, que é um guerreiro com princípios. Quando ele expulsa, quando ele vence os cristãos em Jerusalém, ele inclusive captura o príncipe de Jerusalém, o que ele podia ter feito? Ele podia ter retaliado, ele podia ter matado todo mundo, ele podia ter botado fogo. Não! Ele perdoa, ele, não, cara, vai embora daqui, vai, some. Então ele tem essa nobreza de espírito que passa a ser uma característica. Ele sempre foi um cara muito generoso, ele assumiu grandes funções, ele acabou, eu falei do Egito aqui, ele acabou sendo responsável pelo Egito dentro do Império Otomano durante um bom tempo, e o Egito, de novo, é muito cobiçado, porque o Egito é muito rico, não é? E o que acaba acontecendo é que tem aí inúmeros, ele vai passar a vida inteira, né, à frente de uma grande região ali do mundo árabe, do mundo muçulmano, e ele acaba virando um herói porque em inúmeras batalhas ele consegue rechaçar, inclusive Ricardo Coração de Leão, né, ele tem uma batalha com Ricardo Coração de Leão, ele perde, depois ele ganha, bom, e assim vai. Mas o que é interessante, vale a pena dar uma olhadinha, porque esse é um personagem importantíssimo no Oriente Médio, né, ele é mitificado, como se fosse um guerreiro perfeito, um líder ideal, né? Como se ele tivesse sido assim, um personagem realmente maior que a vida. Eles acabam comentando que, claro, é tudo, o cara errou, o cara acertou, o cara teve sorte, né? É um personagem, uma figura humana como outra qualquer. Mas eu tenho uma história curiosa para contar, porque eu não conhecia muito da história do Saladim. E eu comentei do Egito, uma das primeiras viagens que eu fiz com a minha mulher foi justamente para o Egito, logo depois da Primavera Árabe, o que não foi uma coisa muito sensata, mas, bom, voltamos por sorte, voltamos bem, porque foi uma época tensa. Mas o que acontece? Minha mulher descobriu num guia que no deserto ali, não sei aonde, perto de, acho que era perto de Luxor, de como é que chama aquela cidade? Bom, sei lá, no meio do deserto do Saara, tinha um mosteiro que, em uma ruína de um mosteiro que tinha sido destruída pelo exército do Saladim. Bom, aí a gente chegou para o guia e falou, olha, a gente quer ir lá ver esse mosteiro. O cara falou, por quê? Ninguém vai. Eu falei, não, eu sei, é que brasileiro só gosta de ir em shopping, eu sei que só gosta de ir em shopping, mas a gente quer ver o raio do mosteiro. Aí o cara ficou meio contrariado, pegou o telefone, ligou para um, ligou para outro, aí ele acabou achando ali um cara para levar a gente de carro no meio do deserto do Saara. Misteriosamente o carro era preto, que é uma decisão muito estranha do ponto de vista físico, não é para você estar no meio da soalheira do deserto do Saara, vocês não têm ideia do sol que faz, Pois bem, fomos lá num carro preto para o meio do deserto do Saara. Eu falei, acho que ele está querendo ficar livre da gente, né? Chegamos lá, uns vigias ali, meio sem aquela coisa típica. O cara está ali, se você quisesse arrancar um pedaço e levar embora, podia levar. Mas, pois bem, o guia contrariadíssimo que a gente estava lá, ele estava perdendo tempo, aquele calor desgraçado, e a gente maravilhado, porque o mosteiro estava, ok, estava em ruínas, mas você percebia pinturas ali bizantinas, você percebia ícones, você percebia uma série de coisas. Aí tinha umas inscrições na parede, eu perguntei se ele conseguia, inscrições em árabe, se ele conseguia ler, ele desconversou. Aí num certo momento eu falei, ah, quantos cristãos havia aqui nesse mosteiro? Ah, 128, eu estou chutando o número, né? Eu falei, nossa, tudo isso, puxa vida, tal. E o Saladin matou todos? Aí o cara respondeu assim, claro. Quando alguém, claro, assim, feliz, né? Quando você percebe que você está no meio do deserto do Saara, né? Dentro de um mosteiro em que ninguém vai, e você percebe que o seu guia está achando legal que os cristãos foram chacinados sem pensar duas vezes, você fala, ah, se eu conseguir voltar disso, quem sabe eu conto essa história no radinho, pois bem, estou contando com vocês, eu voltei apesar do cara falar claro. E aí isso me fez lembrar, já que eu estou falando de mitificação aqui, se vocês já foram para Londres, ali perto do palácio de Westminster, etc e tal, do parlamento, acho que é perto do parlamento, do Big Ben, naquela ponte que fica ali em frente ao Big Ben, na ponta da ponte tem uma estátua que é uma carruagem, né, parece uma biga, uma carruagem, é carruagem que chama isso? É um carro, com duas rodinhas, cavalo e tal, com uma mulher lá na frente, em cima desse carro, o carro, as rodas têm uns espetos, aquela é uma homenagem a um personagem importante na história romana chamado Rainha Boudica. Tá bom? Rainha Boudica. Talvez algumas meninas aqui, algumas raríssimas, se inspirem na Rainha Boudica. E eu vou recomendar justamente um episódio do You're Dead to Me sobre a Rainha Boudica. A história, meus caros, é a seguinte. Roma. Você tinha lá a Inglaterra cheia de uma série de tribos na Inglaterra. Há muito tempo, desde a Idade do Bronze, etc. Tinha um monte de gente, Neolítico, Stonehenge. A Inglaterra era ocupada há muito tempo. E tinha várias tribos ali que não necessariamente gostavam umas das outras, certo? Certo. Aí eu sei que Roma chega lá, né, invade e vem com aquela proposta. Ó, se você fizer parte do Império Romano, é legal, é bacana, né? Vamos lá, etc e tal. Você paga imposto, mas aí você... Bom, algumas tribos entraram nessa história, mas por que não? Né? Aparentemente a gente não perde muito. Mas o que acontece é que a administração romana ali começa a, mais ou menos como o cara do Coração das Trevas, né, como o Coronel Kurtz, começa a pirar o cabeção e começa a abusar do próprio poder. E eles acabam, tem uma tribo específica, que eu já esqueci o nome, Assínias, já esqueci, né, tem ali tribo é um nome estranho, mas tem ali uma cultura em que eles derrubam o cara que seria o rei, colocam um pau-mandado, e aí eu sei que tem algum desentendimento, os romanos querem demonstrar o poder, e aí eles simplesmente invadem, matam um monte de gente, o rei morre, e aí sobra a rainha, na época era a Rainha Boudica, a gente sabe pouquíssimo, a gente não sabe nem se esse era o verdadeiro nome dela. Né? A gente não sabe a idade, a gente não sabe o nome, a gente tem alguns relatos por um historiador romano chamado Tácito. Mas o que acontece? Eles desonram a rainha, eles estupram as filhas da rainha na frente dela, eles deixam lá todo mundo largado, jogado, foi uma coisa horrorosa. A rainha Boudica espana, ela resolve liderar uma revolta contra os romanos. Então o que acontece? Ela consegue juntar ali, mobilizar um pouco dos seus vizinhos e eles atacam um acampamento romano, fazem uma chacina danada, mas realmente uma chacina, não é uma coisa bonita, não é nada heróico. E aí o próximo passo, vamos atacar Londres. Londres não ficava longe dali. Por acaso, os grandes exércitos, as legiões romanas, estavam fazendo outra coisa. Então Londres estava bastante desguarnecido. O que acontece? Ela chega em Londres sem encontrar resistência, ela praticamente bota Londres abaixo, mas aí o que ela faz não é bonito. Por isso que é estranho você heroificar ou mitificar um personagem como a Boudica. porque ela mutila as mulheres romanas, ela faz coisas absolutamente pavorosas, ela mata assim, de maneira indiscriminada, ela bota Londres abaixo. Aí os romanos, meu Deus do céu, temos que voltar e temos que tentar reprimir essa história. É, eles mandam uma legião para tentar encontrar esses... Mas nesse meio tempo a coisa tinha crescido e a Boudica, ela chacina, ela simplesmente estraçalha uma legião romana. Isso é uma coisa que Roma não perdoa. Botar fogo em Londres, tudo bem, mas agora uma legião romana, Roma tinha aquele orgulho, né, de ser invencível, massacrar uma legião romana, isso é imperdoável. Bom, eu sei que ela é trucida de maneira absolutamente macabra e medonha, né, uma legião romana, e com o tempo ela acaba sendo também depois vencida. Mas o que é interessante é mais um daqueles casos, que sempre aparece aqui no Radinho, do quanto a história às vezes elege, né, alguns personagens. Já falei aqui desde Joana d'Arc, né, tem sempre uns personagens que eles são manipulados pela história, né, pelos historiadores de plantão, para tentar construir algum tipo de narrativa nacional. Então, é difícil você encarar a Boudica como uma coisa nacional, porque naquela época os bretões não se consideravam uma nação, eram tribos que não necessariamente se conversavam. Ela foi de uma certa maneira demonizada, ela foi apresentada com uma figura especialmente bárbara pelos historiadores romanos. Tácito acaba enfeitando um pouco esse episódio porque ele queria demonstrar os abusos do poder romano. Né? Olha aí, essa é a Roma que a gente não tem orgulho. Então olha o que acontece quando Roma se comporta mal, você provoca motins, rebeliões e tal. Mas mesmo hoje você pode perceber que ela pode virar um ícone feminista, como se ela fosse uma mulher empoderada. Mas eu não sei se é uma coisa que a gente deve aspirar a homens e mulheres, ou seja o que for, né, LGBTQ, bababá, quando esse empoderamento se traduz em chacina, em extermínio, em coisas absolutamente medonhas. Então, só para quando você, né, for lá tirar uma foto do Big Bang, você vê aquela estátua da Boudica ali glorificada, né, mitificada, para você levar em consideração que, veja bem, a história é sempre um pouco mais complicada do que a gente imagina. Deve ter sobrado história aqui para comentar com vocês, eu vou guardar um pouco para amanhã, a gente já está chegando no nosso limite de tempo aqui, um limite que eu me impus. Meus caros, hoje vai ser mais um daqueles dias com, né, com mais um festival de mortes, com um festival de número de casos, e a coisa não melhora, e a gente tem um congresso conivente, cúmplice, um presidente genocida, e a gente tem curiosamente marchas pedindo a volta da ditadura. História, minha única conclusão é a seguinte: história vista ao vivo faz mal à saúde. Essa é a única conclusão, porque é enlouquecedor ver essas coisas, essas engrenagens em movimento. É uma sensação estranhíssima de completo desamparo e impotência. É como eu me sinto nesse exato momento. Caríssimos, raríssimos, bom, ouçam a Mariângela Ribeiro. Por favor, marquem aí na agenda de vocês eventualmente acompanharem e participarem do Papo Raríssimo na próxima sexta. Cuidem-se muito, por favor. Um grande abraço e até amanhã.